tem intolerância a glúten. E a Eliette, querida, que sempre participa com a gente. Beijo para você.
É uma linda.
É, doutora Neuza, por favor. E a farinha panko é saudável? E agora?
É, então, se eu não me engano, Patrícia, a farinha panko, eu não tenho certeza a composição, mas, Eliette, é bom verificar no rótulo. Eu não tenho certeza se é feita à base de pão. Não é uma farinha muito comum. Ela é muito utilizada em uma culinária mais refinada. Normalmente, as pessoas utilizam a farinha de rosca para empanar, ou até a farinha de mandioca. Então, se tiver que empanar, gente, olha, farinha de mandioca. Desde que haja certeza que aquela farinha de mandioca não sofreu contaminação cruzada, Patrícia. Mesmo as farinhas de tubérculos, de raízes, é complicado. Tem que tomar cuidado, certo? Então, tem que tomar realmente muito cuidado. Então, utilizar sempre, Patrícia, produtos certificados. Principalmente se for farinhas, farelos, etc. Grãos, sementes. Então, verificar no rótulo se contém ou não contém glúten. Normalmente, no rótulo, está bem claro. As letras têm que estar na parte frontal do rótulo. Não fica lá no fundo. Fica no rótulo, na frente. Não tem como você não verificar.
Tem a pan, qualquer um produto, sei lá, muito da cozinha oriental. Que eles
na cozinha oriental, exatamente. Não é muito comum na cozinha, na nossa cozinha. Quanto à pergunta da nossa Elciane, são sintomas, Elciane, que podem ser característicos, sim, de doença celíaca. Mas precisa ver se tem outros sintomas. O ideal é procurar imediatamente um gastroenterologista, de preferência que seja especialista em doença celíaca, e tem, é só procurar. Porque a partir daí você vai fazer exames diagnósticos, principalmente exames sorológicos, para verificar se o indivíduo tem anticorpos, né, lá que já estão sendo secretados, indicativos da doença celíaca, né? E aí pode se constatar ou não, né, se o indivíduo é portador. Sem exames diagnósticos fica muito difícil, porque várias doenças inflamatórias intestinais têm esse tipo de sintomatologia. Então fica difícil saber assim o que seria. Eu recomendaria urgente que ela, se isso já vem ocorrendo há muito tempo, não é bom deixar cronificar. Então, o ideal é já procurar um profissional, aí, um médico especialista para isso. Bem, gente, para a dieta sem glúten, Patrícia, eu queria agora o que pode ser incluído e o que deve ser excluído na dieta sem glúten. Eu acho que agora, fechando para arredondar. Bem, primeira coisa, dieta segura e saudável para o portador, portadora da doença celíaca. Alimentos sem glúten. Então, isso já está comprovado. A base da dieta, do tratamento, é uma dieta sem glúten. Então, quais seriam esses alimentos que devem fazer parte da dieta sem glúten? Óbvio, tudo que não tem glúten. E o que seria, professora, que não tem glúten? Frutas, vegetais, proteínas de origem animal, frango, peixe, carne, pode ser carne magra, evitar muita gordura, porque esse intestino já é inflamado, se vai jogar gordura ali, não é muito bom. Então, carnes magras, mesmo carne vermelha, pode usar carne vermelha? Professora, pode. Agora, usar cortes magros, tá? Então, patinho, né? Aquela parte do boi que não tem muita gordura. É músculo, patinho, etc. Então, proteínas vegetais, né? Então, os feijões, as leguminosas, são vários tipos, né? Grão de bico, então você tem aí lentilha, ervilha. Então, vários tipos de proteínas vegetais. O próprio feijão mulatinho, né? Laticínios, pode? Pode. Pode laticínios. A única coisa é a questão da gordura. Então, evitar aquele laticínio muito gorduroso. Então, dá preferência a um laticínio mais semidesnatado, desnatado, né? Então, e outros nutrientes, ferro. É, um dos problemas da doença celíaca, inclusive, é a anemia ferropriva. Anemia devido à deficiência do ferro. Então, precisa atentar para ter uma alimentação adequada em ferro. Então, usar vegetais folhosos, verde escuro, couve, né, salsa, beterraba, quiabo, abóbora. Então, são vários vegetais. É, gorduras. Que tipo de gordura? Poliinsaturada, Patrícia. Evitar gorduras de origem animal. Então, manteiga, margarina, não é recomendável. Evitar, gente, alimento ultraprocessado. Tá? Então, margarina não é recomendável, manteiga. Então, usar óleos vegetais. Então, óleo, o que eu recomendaria? Óleo de girassol e o azeite de oliva extra virgem, de boa qualidade. Tá? Essa é a base da alimentação para portador e portadora da dieta celíaca. E como você pode ver, Patrícia, e os nossos ouvintes, é uma alimentação normal. Evitar gorduras, isso vale para todos nós, evitar excesso de gordura, fritura, né? Evitar alimentos ultraprocessados, sabe aqueles biscoitos recheados, salgadinhos, aqueles pacotes de salgado, obviamente isso não é possível, né? Aqueles sanduíches, né? Fast food, obviamente não é possível, certo? Bem, grãos integrais sem glúten, tem alguns. Então, tem a linhaça, a chia, o amaranto, a quinoa ou quínoa, que é encontrado facilmente em supermercados. Qualquer grande rede de supermercados vende esses grãos e cereais. Não é difícil encontrar, tá? Bem, então, acho que é isso, Patrícia. Todos os grãos que devem ser excluídos, né? Obviamente, são aqueles que têm trigo, centeio, cevada e aveia, se não for certificada, principalmente farinha de aveia, não é recomendável. E o que a gente recomendaria? Como eu falei, o amaranto, a quinoa, o quinoa, a araruta, a farinha de araruta, trigo sarraceno, o milho, que Patrícia lembrou bem, né? Então, fubá, creme de milho, o flocão, o floco de milho, o panisso, que é um cereal pequenininho, também pode. A aveia, quando for rotulada como livre de glúten.
Sim. Professor, uma dúvida também que veio aqui da Célia é o seguinte.
Arroz.
Tá.
Farinha de arroz, não tem problema. Diga, Patrícia.
Se no caso, né, com algumas pessoas têm algum processo alérgico, aí tu fala, edema de glote, tem que correr para emergência. A pessoa com a doença celíaca, qual é o agravamento? Se ela tem contato realmente com o glúten, o que pode acontecer? Quais são os desdobramentos?
Não, edema de glote não, porque não é um processo alérgico. Não é um processo alérgico. A doença celíaca é uma doença autoimune. O organismo, ele reconhece a proteína, a fração proteica do glúten, a gliadina, como algo estranho, indesejável, que tem que ser combatido. Então, as células de defesa atacam lá o epitélio do intestino delgado, que é onde ocorre a absorção dessas substâncias. Então, com isso, vai havendo a lesão desse epitélio, o epitélio vai perdendo a borda em escova, vai ficando lisinho, e com isso vai aumentando a permeabilidade intestinal, e o indivíduo vai desenvolvendo diarreia crônica ou constipação, alterna diarreia com constipação, dores, né, gases, flatulência. Patrícia, se a doença não for tratada, o indivíduo pode, a médio e longo prazo, se não for tratada, desenvolver, por exemplo, diabetes. Né? Então, ela precisa ser tratada. O edema de glote... é uma das consequências médio e longo prazo, não é logo, obviamente. Demora. Se não for, obviamente, não for tratado, o indivíduo não tiver controle. Daí a importância de começar alguns sintomas persistentes em nível intestinal, enxaqueca, dor de cabeça, náusea, vômito, dores dores na barriga, né? Diarreia, constipação, e isso começar a ficar incômodo, o indivíduo deve imediatamente procurar um gastroenterologista para fazer os exames, para fazer o diagnóstico, para ou confirmar ou excluir a doença celíaca. No caso do edema de glote, Patrícia, ocorre quando o indivíduo tem um processo alérgico. Então, ele libera anticorpos, ele fica sensibilizado. Qualquer quantidade, até se ele inalar, ele pode desenvolver uma reação alérgica que é caracterizada por problemas na pele. Ah, eu esqueci de falar, a doença celíaca também pode provocar uma dermatite. Tem uma das formas graves da doença celíaca é uma dermatite que ocorre em diversas partes do corpo, nos membros, na escápula aqui atrás, né? Então, o indivíduo pode, nas nádegas, né, e que é bem, bastante desagradável. O edema de glote é mais característico de uma reação alérgica. Sim. Quando ocorre uma reação antígeno-anticorpo, o indivíduo fica sensibilizado a determinado tipo de alimento, por exemplo, a intolerância à proteína do leite de vaca, a caseína, as lactalbuminas, as albuminas da fração do soro do leite, ou a parte sólida, que é a caseína. Então, nesse caso, isso pode evoluir para problemas da pele, urticária, manchas avermelhadas, e pode evoluir para um edemaciamento aqui dessa parte, de toda a face, olhos, boca, nariz, e inclusive a glote, podendo levar a uma anafilaxia, um choque anafilático, que pode, inclusive, evoluir para o óbito. Mas isso é uma reação alérgica a alguns tipos de proteínas que ocorrem em alimentos. Leguminosas, pescado, frutos, reação alérgica ao látex, né? Então, ser vários tipos. Há aditivos alimentares, por exemplo, os corantes artificiais, aqueles produtos coloridos, tem alergia. Nossa,
muito cuidado, né? Que a gente muito tem que ter. Cuidado. Professora querida, a gente poderia ficar aqui nessa aula amanhã toda, muito rica. Quanta informação. Gente, vocês anotaram tudo e passa essa entrevista. Vou compartilhar agora o link, tanto para a professora quanto para os nossos ouvintes que estão no grupo em sintonia, para que você recomende essa entrevista para que outras pessoas possam ouvir, sobretudo aquelas que têm algum tipo de intolerância ao glúten. Muito obrigada por hoje, tá? Parabéns pelo conteúdo entregue aqui no nosso programa Em Sintonia. E até junho, com certeza, com outra entrevista maravilhosa como essa. Obrigada.
Patrícia, rapidamente, eu vou mandar um material em PDF lá no grupo dos ouvintes, que eu acho que é muito rico, de guia de orientação para alimentação e também para o tratamento da doença celíaca. Acho que vai ser muito bom.
O grupo está aberto para compartilhar. Beijão, gente. Beijo. Um grande abraço, até amanhã.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 6.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM.
Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM, 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
Olá, amigos da Cardeal FM, sou Thiago Martins e de segunda a sexta estou com vocês das 20 às 21 horas com Carlos Leal e Paulo Viana no Vozes e Saberes. Espero você lá todas as noites.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
FM
Musical,
conectada em você.
Hoje acordei sem lembrar se vivi ou se sonhei. Você aqui nesse lugar que eu ainda não deixei. Mas o que fazer? Não. E eu ainda gosto dela, mas ela já não gosta tanto assim. A porta ainda está aberta, mas da janela já não entra luz. E eu ainda penso nela, mas ela já não pensa mais em mim.
A chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso
notícias.
Para quem já atua na área financeira e busca uma nova oportunidade, estão abertas vagas para o cargo de agente especialista na Stone, uma empresa focada em soluções integradas para pequenos e médios empreendedores. O objetivo é atrair profissionais para atender clientes de grande porte e ajudar a impulsionar os negócios regionais. O agente especialista é responsável pela gestão de carteiras estratégicas com um atendimento consultivo, como explica a Rafael Morassi, diretor de RH da empresa.
O trabalho desse agente especialista, ele está focado em atender os nossos clientes que a gente chama de tamanho médio. São clientes que já possuem lojas com um faturamento relevante ou, às vezes, até pequenas redes de lojas. E esse atendimento, né, ou esse serviço, ele é prestado majoritariamente de maneira presencial. Ou seja, o diferencial da nossa oferta e do nosso serviço para os clientes é a presença física do nosso time, que vai estar próximo ao cliente atuando em campo.
Para se candidatar, é necessário ter ensino médio completo e vivência em negociação e planejamento de metas.
O mais importante é essa paixão pelo empreendedor e pelas pessoas que todo dia acordam cedo aí para fazer o seu negócio prosperar aqui no nosso país. Então a gente busca essencialmente pessoas que sejam apaixonadas por estar em campo e que elas queiram também aprender, aplicar novos conhecimentos, colocando sempre o cliente em primeiro lugar.
O processo seletivo já está em andamento na cidade de Camaçari. Os interessados devem acessar o site de carreiras da Stone para conferir os requisitos e realizar a inscrição. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você. Me roubou o sol, minha solidão. Me
Cabelos, preciso transfundir seu sangue pro meu coração que é tão vagabundo. Me deixe te trazer no dengo pra num cafuné fazer os meus apelos. Me deixe te trazer no dengo pra num cafuné fazer os meus apelos. Quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo. Que bom é ser fotografado, mas pelas retinas desses olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desritimia. Vem logo, vem curar seu nervo que chegou de porre lá da boemia.
Vem logo, vem curar seu nervo que chegou de porre lá da boemia.
Ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo. Que bom é ser fotografado, mas pelas retinas desses olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desritimia.
Vem logo, vem curar seu nego que chegou de pobre lá da boemia. Vem logo, vem
lá da Boêmia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da Boêmia.
Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da Boêmia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre
lá da Boêmia.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
A inteligência artificial vem ganhando cada vez mais espaço na rotina médica. 78% dos médicos brasileiros utilizam a IA na prática clínica, seja para pesquisar medicamentos e interações medicamentosas, como assistentes para dúvidas clínicas ou para buscar evidências científicas. A constatação é da pesquisa Panorama do Uso de IA em Saúde, Perspectiva do Médico e do Paciente, realizada pela AFIA, Ecossistema de Educação e Soluções para a Prática Médica do Brasil, com a Conexa, Empresa de Tecnologia Digital de Saúde. Apesar do uso, o estudo mostra que a supervisão humana continua sendo essencial e
no lado de decisão e da coleta de anamnese, né, das informações junto com o paciente, com uma boa conversa, de saber organizar as informações. Se a gente não faz um bom exame clínico, o exame físico, né, que ali você dedica seu tempo a examinar seu paciente, você acaba perdendo muita informação que é essencial. Então, o contato humano, ele vai continuar sendo a base de uma boa prática médica, né?
O levantamento foi feito entre novembro de 2025 e janeiro de 2026 e ouviu 551 médicos e 15 países. A pesquisa também apontou que mais de 60% dos médicos afirmam já terem corrigido um erro gerado por ferramenta de inteligência artificial antes de usar as informações no atendimento clínico.
Os médicos aí com maior familiaridade com ferramentas digitais são justamente os que mais identificam e corrigem inconsistências geradas pelo IA. Ou seja, a gente tem que conhecer a ferramenta que a gente está usando, tem que entender como que essa informação ela é gerada, né? E fazer uso consciente, tratar a IA como recurso de apoio à decisão, nunca como uma fonte definitiva, assim, sempre validar as referências, pesquisar, entender se para o contexto que você está usando aquela referência ela é válida, isso é importante.
A principal expectativa dos médicos com o uso da IA está na redução do tempo gasto com tarefas administrativas e registros, com o intuito de ampliar o tempo disponível para atender o paciente. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
As paixões que vêm de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol clarando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vêm de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, feito no cabelo ao vento, e o sol guarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vês, eu já escuto os teus sinais. Tu vês, eu já escuto os teus sinais. As paixões que vêm de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito do cabelo ao vento, e o sol guarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Sussurro no meu ouvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM
Musical.
Conectada em você.
Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu assim sem você. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos, deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você, a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Por quê? Por quê? Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta, sou eu assim sem você.
Cardeal FM 106.1.
Por você eu tenho feito e faço tudo o que puder, para que a vida seja mais alegre do que era antes. Tem algumas coisas que acontecem que é você quem tem que resolver. Acho graça quando às vezes louca você perde a pose e diz: foi sem querer. Quantas vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar e me fala sem palavras que me ama. Tudo bem, tá tudo certo. De repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz. Você sabe como me fazer feliz. Alma gêmea, bate o coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem. Sonho lindo de viver. Estou morrendo de vontade de você. Alma gêmea, bate o coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem. Sonho lindo de viver. Estou morrendo de vontade de você. Às vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar e me fala sem palavras que me ama. Tudo bem, tá tudo certo. Mas de repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz. Você sabe como me fazer feliz. Alma gêmea, bate o coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem. Sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de você. Alma gêmea, bate o coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem. Sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de você. Bate o coração, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem. Sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de você.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
As inscrições para a pós-graduação gratuita em enfermagem oncológica para profissionais do SUS entram na reta final e vão até o dia 15 de maio. Ao todo, a faculdade do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em parceria com a Johnson & Johnson, oferta 200 vagas para interessados de todas as regiões do país que queiram se especializar na área com um curso à distância. A qualificação ganha ainda mais importância diante do avanço da doença no Brasil. A estimativa é de 781 mil novos casos de câncer por ano até 2028, segundo o estudo do Instituto Nacional do Câncer. A diretora executiva assistencial e de ensino do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Fátima Gerolim, destaca o impacto direto da formação no atendimento.
Na prática, o curso fortalece a atuação do enfermeiro no seu dia a dia, trazendo mais segurança clínica na tomada de decisão, melhor preparo para o cuidado ao paciente em tratamento oncológico, uma visão ampliada do processo de cuidado, desde o diagnóstico até durante todo o tratamento. E, além disso, ele permite aplicar imediatamente conhecimento na realidade do SUS, impactando diretamente a qualidade da assistência.
De acordo com Fátima Gerolim, enfermeiros preparados formam a base de todo o atendimento da rede hospitalar.
O participante ele pode esperar uma evolução concreta na sua prática e na sua trajetória profissional. Ele passa a atuar com mais autonomia, segurança e pensamento clínico estruturado, especialmente em um campo tão sensível como é o caso da oncologia. Mas o principal ganho, de fato, é o impacto que ele gera. Um profissional mais preparado transforma diretamente a qualidade do cuidado oferecido ao paciente. E isso reverbera em todo o sistema de saúde.
Os interessados devem se inscrever pela internet no site ensino.hospitaloswaldocruz.org.br. O prazo termina no dia 15 de maio, às 2 da tarde. Agência Rádio Web, produção e reportagem. Décio Caramigo.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Três. Notícias. O mercado de trabalho formal no Brasil manteve trajetória de crescimento no primeiro bimestre de 2026. Janeiro e fevereiro registraram um saldo de 370.339 empregos com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Desse total, 300.728 vagas foram ocupadas por pessoas inscritas no Cadastro Único, ou seja, as pessoas de menor renda do país. Esse total equivale a 81,2% das vagas ocupadas. Entre os beneficiários do Bolsa Família, o saldo de empregos foi de 207.900 vagas. Isso representa 56,1% do saldo total do país e 69,1% do saldo dentro do público do CadÚnico. As mulheres inscritas no cadastro responderam por 50,2% do saldo líquido de empregos. No recorte por faixa etária, 186.880 postos foram preenchidos por jovens de 18 a 24 anos. A maioria dos contratados foi de pessoas de cor parda. Elas representaram 57,9% do saldo do público do CadÚnico. O setor de serviços liderou as contratações de inscritos no CadÚnico, com mais de 156 mil vagas ocupadas. A indústria, com 60 mil, a construção, com mais de 38 mil, o comércio, com mais de 27 mil e a agropecuária, com mais de 18 mil, completam a lista. As informações são fruto de cruzamento de dados realizado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, com números do CAGED. Reportagem Érica Brás.
O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web.
Cardeal FM
Musical.
Conectada em você.